Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, pessoal. Aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. E minha convidada aqui hoje é a Luísa Dias, que é proprietária da loja Criari e que veio contar sobre a sua trajetória empreendedora. A Luísa abriu a loja quando ela tinha apenas 19 anos para vender algumas coisas personalizadas. E esse negócio foi crescendo e 8 anos depois, ela com 27 anos, já tem lojas física e também online. Bem-vinda, Luísa. É uma grande honra ter você aqui.
Ei, Carol. Ei, gente. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade, né, de poder contar um pouquinho da minha experiência nesse mundo muito louco, mas muito gratificante, que é ter um próprio negócio.
É exatamente isso, Lu. Você falou, é um mundo muito doido, mas muito gratificante ao mesmo tempo. É aquela velha montanha russa que nos leva para cima e para baixo e nos proporciona várias emoções. E o que mais me intriga, e eu acho que também chama muita atenção para as pessoas, é a questão de você ter começado muito jovem. Eu queria que você começasse, então, nesse ponto da sua história. Você ainda era uma estudante. O que levou você a tomar essa decisão tão séria? E como que foi, assim, a reação dos seus pais na época? E você teve medo? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência pessoal.
Pois é, o início eu confesso que eu comecei bem despretensiosa mesmo. Eu queria uma fonte de renda extra, né? Eu tava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda na PUC. E na época eu trabalhava de estágio numa escola infantil, na parte de marketing, do site, a comunicação online com as famílias. E aí eu vi que eu precisava, assim, ganhar uma renda extra mesmo e comecei a ver a oportunidade de fazer alguns presentes personalizados, lembrancinha, porque eu tinha muita facilidade em computador, programas gráficos, essas coisas. Os meus pais, no início, ficavam um pouco com o pé atrás, né, porque eu não tinha tanta experiência de agência de publicidade. Eu trabalhei na escola e depois eu trabalhei numa loja até grande aqui de BH também, no setor online, mas eu não tinha uma experiência de agência que minha mãe achava que era importante eu ter para o meu curso. Mas aos poucos eles foram vendo que a coisa foi dando certo, muita gente ficou conhecendo e aí eles acabaram apoiando e abraçando a ideia. Mas no início minha mãe era um pouco contra, porque ela achava que desviava meu foco da faculdade e também do estágio, de uma carreira mesmo como publicitária.
Ô Lu, e é incrível, né? Porque um negócio envolve várias coisas, desde a estruturação, do financeiro, do comercial, da divulgação. Como que foi isso, você tomando a frente disso tudo, tão jovem? E quando que você percebeu também que o seu negócio realmente estava tomando corpo e que precisaria ser ampliado?
Pois é, eu sempre falo assim que é impossível alguém ser bom em tudo, né? Alguém ser competente em todas as áreas de uma empresa, é muito difícil isso. Então, no início eu realmente fazia tudo, mas eu acho que chegou numa hora que eu ou perdia prazo de algum pagamento e tinha que pagar a multa de um boleto, ou eu deixava de responder, de atender uma cliente, ela ficava chateada comigo, ou então eu perdia um prazo, enfim. Começou a chegar num ponto que eu falei, opa, é a hora de crescer, de contratar alguém, de pedir ajuda, porque eu não vou dar conta sozinha. Outra coisa também que me fez ver que a coisa estava tomando uma proporção maior mesmo era quando eu saía na rua e as pessoas me abordavam, me reconheciam. Eu ia no supermercado, alguém falava, ah, eu comprei um negócio na sua loja. Eu fui vendo que a coisa estava tomando uma proporção maior e eu não estava conseguindo acompanhar, porque eu tinha muito medo de delegar, eu tinha muito medo de passar outras funções para outras pessoas. E aí eu comecei pequenininho. Primeiro fui até uma contabilidade, eles já começaram a me ajudar com essa questão do fluxo de caixa, com os pagamentos, as datas, e aí fui aos poucos delegando e conseguindo crescer a loja segundo as minhas expectativas, assim, porque foi uma coisa, foi muito orgânica, né? Eu era muito nova, querendo ou não, eu tinha uma situação de privilégio em que meus pais pagavam minha faculdade e eu morava com eles, então eu tinha como que se diz, tudo que eu ganhava no estágio e na loja era para mim ou para a própria loja. Então, eu tinha esse conforto, assim, de tempo e de conforto de vida mesmo, que eu podia dedicar para essas coisas.
Ô Lu, você tocou em dois pontos que são fundamentais, né? Tempo e investimento. São duas coisas que, muitas vezes, os empreendedores não têm quando começam um negócio. E eu acho legal você ter essa clareza de que eram dois ativos muito fortes na sua vida, né? Que você tinha o tempo e essa
possibilidade de reinvestir no seu negócio. Inclusive, eu queria até que você entrasse um pouquinho na história, porque você começou, vamos dizer assim, ao contrário, né? Você começou com depois um negócio que foi pro, né, online e que foi para o físico, onde muitas pessoas hoje estão passando por uma situação que tinha um físico e agora estão indo para o online. Eu queria que você contasse sobre isso e quais foram os grandes desafios de ir para o físico também.
Eu acho que o início ele é cruel, porque as nossas ideias vão muito além do nosso bolso, né? Então, a gente quer a embalagem perfeita, o site perfeito, a sessão de fotos perfeita, o produto, o material X, e a gente não consegue acompanhar, porque a gente realmente, sendo realista, não existe esse investimento no início, né? A não ser que seja, assim, uma elaborado, e aí tem todo um plano de negócios e tal. Mas se tratando de pequenos negócios, quando começa, geralmente os recursos são limitados. E dentro dessa limitação, eu acho que eu fiz boas escolhas. Então, porque quando a gente tem pouco investimento, a gente tem que priorizar. Então, às vezes, você não pode ter uma embalagem perfeita, mas você consegue pagar um site legal ali para começar, pelo menos o básico que você precisa. E para mim, sempre foi no online, porque eu fazia na minha casa, não podia receber os clientes e tal, e fui desde o início para o lado do online. Até que eu vi que as pessoas têm uma necessidade, ainda assim, do físico. As pessoas gostam de pegar, de sentir, de conversar, de perguntar para a vendedora ou para a dona da loja, quem seja, ah, qual que você acha que fica melhor, não sei o quê. Eu acho que as pessoas têm uma necessidade ainda do contato na hora, assim. Eu preciso desse presente agora, eu sei onde que eu vou. Eu não quero receber por correio, eu não quero esperar para chegar, eu quero ir lá agora que eu tô muito na dúvida. Então, foi quando eu vi que tinha realmente campo para ir pro físico. Eu acho que podendo ter os dois, tem mercado para os dois, né? Mas foi diferente, porque às vezes, assim, eu preciso. No meu caso, por exemplo, a minha loja tem 80 metros quadrados em cima e a loja mesmo física tem 15, porque eu preciso de um espaço muito maior para o site mesmo, para o online. Geralmente é o contrário, né? As pessoas querem uma loja enorme e um estoque lá em cima pequenininho, porque não precisa. Então, comigo foi bem o contrário nesse sentido. Nesse contexto de pandemia, que a gente vê o tanto que a comunicação é importante com o cliente, né? Porque algumas lojas, alguns restaurantes, principalmente, super consolidados e que tem um movimento absurdo, quando precisou ir para o online, não sabe conversar com o cliente. A gente vê a importância aí dos profissionais de marketing, né? De uma boa comunicação. Eu, como publicitária, eu tenho o maior orgulho de falar isso, que as pessoas não dão valor para esse tipo de serviço. Acham que qualquer um pode fazer. E é lógico que, assim, estudando e dando conta e tal, e analisando, a gente pode conversar com o nosso cliente, mas as pessoas não têm noção de como que uma boa comunicação é importante nessas horas. A gente viu aí empresas que simplesmente não sabiam por onde começar, sendo que tinha um físico muito bem estruturado. E é aquela coisa, quem vende bem online, vende qualquer coisa. Consegue comunicar bem com qualquer tipo de público. Porque a expertise é a mesma, né? Você só tem que saber adaptar para quem você está falando, as qualidades do produto que você quer oferecer e saber atingir essas pessoas certo.
Ô Lu, entrando um pouquinho nesse cenário atual que a gente está vivendo, você abriu a sua loja física um pouco antes da pandemia bater nas nossas portas, né? E aí logo depois você teve que fechá-la. Como é que foi essa sensação? Você em alguma hora sentiu que o negócio poderia não dar certo? Como é que foi esses momentos de incertezas e como que você superou e continua aí superando o dia a dia?
Isso, eu abri a loja física em junho de 2019, né? Então completou um ano agora com loja fechada. É bem diferente de tudo que eu imaginava, né? A gente tinha imaginado, ah, vamos fazer uma festa, um evento, e foi essa coisa desesperadora. Eu acho que foi muito desafiador, ainda tem sido. Os nossos números caíram significativamente, mesmo tendo um online forte. Querendo ou não, é um produto que é, não diria supérfluo, é supérfluo, né? É um produto que a pessoa pode adiar aquela compra e as pessoas ficaram com medo, mas apesar disso eu sempre tentei me manter presente no online, mesmo que não fosse o momento de fazer uma propaganda de um produto assim, eu tentei dar dicas de receita, eu tentei dar dicas de passatempo, o que fazer em casa, como aproveitar um produto que às vezes a pessoa não está usando para organização, mas consegue fazer um diário do que ela está sentindo naquele momento. E fui tentando ir para esse viés. E deu muito certo. Eu até ganhei bastante seguidor nesse momento de pandemia, o que para mim é muito importante, porque a minha loja é muito forte online mesmo.
Obrigada aí pela sua participação. Foi uma honra receber você aqui em Mulheres Elétricas, contar da sua trajetória empreendedora e poder inspirar
tantas outras pessoas também através da sua história, viu? Obrigada, volte sempre. Um beijo grande.
Eu agradeço muito o espaço, o convite, né, essa abertura por aqui para poder contar um pouquinho e me coloco à disposição para quem quiser conversar, estou sempre disponível. Um beijo.
E para vocês que estão nos acompanhando por aqui, nos acompanhem também lá no @mulhereselétricas. Até mais.